Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. A voz passa pela beira, em meio a ondas de concretas ondas, memórias líquidas e espumas de antes passam por entre, molham olhando para dentro, mergulha a voz e a tona retorna com conchas, com cacos, com sons consoantes, suando palavras de antes, gritos levantes, joga sua rede a voz e arrastadas na trama tarrafada vem canções, vem refrões, dentes de banguelos, tubarões, segredos de família, certidões, saudades de alemar, contradições, intuições, percepções, revelações, vêm vozes de russos visionários em semióticas cosmovisões. Vêm vozes que nascem e morrem, se perdem, se acham e trazem consigo contradições e tradições esquecidas, se lembradas, celebradas, aquecidas, em volta do fogo onde velhos xamãs contam suas histórias, em volta de microfones e em praças onde recém-poetas declamam suas memórias, no presente, de corpo presente, inteiro, desperto, vivo, em zonas autônomas como essas onde existem o estudo, a poesia e os ecos de nosso sonho coletivo. Ainda que tentem esmagá-lo e ainda que haja cada vez menos tempo e espaço para imaginá-lo, vêm vozes que iluminam estrelas de uma constelação semântica de troca de saberes. Vêm vozes que buscamos, encontramos e que trazem luz às nossas hipóteses em seus dizeres. Vão vozes sem as quais tudo parece ficar pelo meio. Vêm voz que chegou, passou e disse a que veio. Foi voz que me chamou, aqui estou, e hoje presto minha homenagem. Vem voz, que sempre me lembra que esta é só, dentre tantas, apenas mais uma passagem. Roberta Estrela D'Alva. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Mello, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Com esse convite, eu chamo aqui para participar conosco desses poéticos encontros, Kimani, essa poeta maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. Seja muito bem-vinda, Kimani.
Muito obrigada, fico muito feliz com o convite. Prazer aí para quem está ouvindo e não me conhece. Sou Kimani, né? Nascida na Zona Sul de São Paulo, na periferia da Zona Sul, Grajaú, que é berço santo, né? Costumo brincar que a terra é santa, que tem muito músico, muito poeta, muito sambista. E desde que eu me entendi nesse processo de escrita, minha vida mudou, né? Sair desse lugar de quem só ouve poesia para quem é protagonista da sua própria história.
Exatamente. E com isso eu já quero que você nos conte um pouquinho como foi essa sua relação com o slam, né? A gente acabou de recitar um poema da Roberta Estrela D'Alva, que é a precursora do slam no Brasil, mas eu queria que você falasse em que momento que o slam entrou na tua vida.
Foi mais ou menos em 2017, né? Eu estava num processo de muita dor, me entendendo ainda. Eu estava terminando um namoro, saindo da área de RH, que eu trabalhava com recursos humanos, e era toda aquela postura servindo sempre uma empresa. Eu estava já muito desconfortável com isso, desconfortável com a Igreja Católica, que não fazia mais sentido. Então, eu estava num processo muito grande de ruptura, né? Estava começando a me entender e indo atrás de quem era realmente essa Cíntia, né? Que eu realmente era por dentro e não essa figura para agradar as outras pessoas. E aí, num processo desse, eu vi um anúncio no Facebook de escrita para mulheres pretas, da Riane Leão. Foi uma experiência incrível, foram 3 dias intensos, né? A gente fez, como era uma oficina, tinha todo esse processo de você entender a sua dor, entender aquilo que te alegra, entender vestígios de uma ancestralidade que a gente nem percebe, eu acho que é muito comum, ou tipo, ah, é coisa de vó, coisa de mãe, e vai deixando de lado, mas entender essa sabedoria ancestral. E aí, nesse processo, eu comecei a me identificar escrevi uma poesia, declamei com muito medo, muita vergonha. E aí eu achei que seria legal ter um nome que fosse o um nome que me apresentasse, não a Cíntia. Porque eu estava com muita vergonha do que as pessoas iam achar da poesia da Cíntia. E eu comecei a pesquisar nomes africanos e encontrei Kimani. Kimani significa menina dócil, menina meiga. E eu, particularmente, sou assim. Mas eu entendi que eu não poderia ser assim em cima de um palco. Dentre todas as violências que a gente sofre, não dá para eu ser passiva, não dá para eu ser mais doce. E aí eu entendi que é isso, eu ia ser Kimani a partir de então, e o que que essa Kimani me trazia como proposta de vida, né? De luta. E aí, desde 2017, fui no primeiro slam lá na Zona Norte, nada a ver, muito longe de casa, assim, horas, mas fui. Fui no Zap Slam, conheci Roberta. E aí eu comecei a identificar essas mulheres, assim, grandiosas e mulheres pretas sendo protagonistas nesses espaços. E eu não estava acostumada com isso. Eu estava acostumada com uma preta protagonista dentro de casa. Mas fora de casa, a gente era sempre a minoria. E aí eu achei aquilo muito bonito, desafiador. Acumulei um monte de raiva que eu já tinha e tenho ainda de um sistema que não funciona, de uma política que não pensa na gente, de uma educação que é defasada. Fui juntando tudo isso, um monte de dor que eu tinha mesmo, e aí comecei a entender. Você vai, nesse processo de escrita, você vai se organizando e começando a entender, vai dando nome, racismo, racismo, racismo. E aí eu fui entendendo todas essas violências que eu fui sofrendo e que elas não me eram individual, mas eram comum também. De outras mulheres e outros homens. Então, desde 2017 foi a primeira vez, assim, foi o lugar onde eu digo que eu sou cria do Islã, mas eu realmente me concebi ali, eu concebi a Kimani naquele espaço, um espaço coletivo, um espaço que eu não podia brigar com as outras pessoas, era a união, sabe?
Eu estou testemunhando a menina, né? Os ouvintes não estão te vendo, mas eu que estou aqui com você, estou testemunhando essa menina e testemunho também quando essa menina se torna esse mulherão no palco, porque foi quando eu te vi pela primeira vez. Então eu queria que você colocasse essa raiva para fora agora e recitasse para nós um de seus poemas. Pode ser?
Pode. Essa mensagem tem destino certo. E se acaso ela se perder no caminho, eu assino a autora. Coloque tudo no meu nome. Formada pela vida, tatuada de corpo fechado pelo meu povo, não me desce mais discursinho antirracista que se limite à hashtag. Dessa moléstia eu tô vacinada, eu não vim trazer paz à terra, eu tô com a peixeira do lado. Como é que eu vou arrotar gratidão se eu tô com veneno entalado? E na selva, cobra não se cria, mas ser imune a veneno é coisa de favelado, já não basta. O olhar que não se explica, mas corpo preto sente. Que favela vencer é mais que colocar a lente no dente, vai ser o dia. Que a patroa parar de deixar dinheiro debaixo da fruteira para me testar o dia. Que ela entender a diferença entre ter. E comprar, e eu não tô à venda. Vocês não vão ver meu corpo exposto em praça pública para apedrejar. Ou vocês estão esperando a próxima figura pública, ou a poeta Kimani aqui para cancelar? Ah, eu não dou biscoito, eu não dou aplauso nesse circo. Sinhá, não vai comer do meu pão. Eu não lhe dou afago, eu queria fazer outra coisa com essas mãos. Eu nunca quis ser desejo ambulante de senhorzinho querendo me ter. A culpa é minha ou de mente doente, de homem, bicho, caçando, que comerá? Se poupe e me poupe, branco salvador. Vê seu nome, estátua, avenida, praça, rua, nunca me salvou. Eu não conheço o seu Messias, eu sou guardada pelo meu orixá. Eu conheço Jesus e quem é você para me julgar? Mas ele me conhece, me chamou de filha, ouviu minha prece no dia que eu roubei a margarina na casa de Dona Teresa, ela nem deu falta. O dia que eu arranquei o fruto do meu ventre que estava sendo gerado sem futuro algum e eu arranquei a força. A faca no peito do padrasto que eu cravei depois de levantar de um colo que eu não pedi para sentar. Mas eu sentei, eu sentei, eu sentei, eu sentei a faca no peito para cessar e eu cessei. Conhecereis a verdade vos libertará. Toda mulher preta é a personificação da santa chaga de Cristo, veias abertas da América Latina querendo puxar. Então, puxa, preta, puxa, seja pelo ódio, pelo amor ou enquanto há vida, pois sem essas suas mãos pretas, ouro nenhum existiria.
Uau, Kimani, Kimani, essas batalhas do Islã, elas provocam na gente, né, todas as emoções ao mesmo tempo. Acho que é por isso que é muito mais escuta parece que as pessoas prestam mais atenção, causa esse silêncio, e esse silêncio vai penetrando na gente junto com cada verso. Você está falando da violência contra a mulher, e a gente sabe o grau de violência que existe no nosso país contra a mulher, e principalmente contra a mulher negra. Queria que você falasse um pouco mais como foi que nasceu essa concepção a partir disso, por você ser uma mulher negra.
Essa poesia eu chamo ela de Carmelita de Cruz das Almas, e Carmelita é a minha mãe. Então, a minha mãe realmente foi essa mulher que migrou da Bahia, né, do interior da Bahia de Cruz das Almas para São Paulo para ganhar a vida, né? Eu tô contando então dessa mulher que tá vindo para desbravar o mundo sem nem entender que mundo é esse, que possibilidade é essa. Essa mulher que foi violentada por um padrasto, essa mulher que. E aí eu trago outras também, né? Outras carmelitas, outras Marias que vão fazendo parte dessa narrativa. Essa mulher que rouba para dar de comer e não tem outra possibilidade. Essa mulher que entende o quanto uma patroa a coloca no lugar de subserviência o tempo todo, ainda que essa mulher a sirva para comer. Então, é exatamente nesse lugar de retomada, né? Essa retomada de direito, esse entendimento de que, ainda que seja uma Maria que fique na beira da cozinha, ela é a rainha naquela cozinha. O prato, a comida, aquilo que ela serve é ela. Se não tiver ela, não terá serviço algum. Então, esse entendimento, porque majoritariamente os nossos e as nossas são domésticas, são pedreiros, estão nesse lugar de mão de obra dessa sociedade, dessa estrutura que ainda é tão racista e ingrata.
Exatamente. Colocar isso no palco das discussões é educativo, é transformador, é revolucionário, de fato. No programa de hoje, nós vamos conversar também com Kunta Kinte, que é poeta, videomaker, produtor, cantor e compositor, e recentemente lançou um CD. Nós vamos conversar sobre isso. Kunta, um prazer enorme falar contigo. E eu queria que você já começasse a falar. Por que essa escolha de vir para São Paulo e de estar aqui produzindo, fazendo arte?
Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do lugar que você está no mundo. Meu nome é Kunta Kinte, artista, autor, compositor, produtor senegalês, africano, que moro aqui no Brasil, vai fazer mais de 6 anos, e chego aqui com a música que me traz aqui para chegar. Eu sou também beatmaker, faço música com computador, as coisas. Desde que comecei a fazer a música, faz mais de 20 anos que tenho carreira de música. E ganhei o prêmio para chegar aqui de Alliance Française. E foi uma coisa digitais que trouxe para cá. E depois a gente foi até Senegal de volta, até França. Foi uma tipo turnê que pegou 12 artistas no mundo. Eu represento o Senegal. E foi desde 2011 que chegou pelo Brasil. E depois o Brasil me tocou. E em 2014, quando terminou todo o turnê, eu decidi para chegar por aí. E quando chegar aqui também, né, começar a pesquisar a cena, como que é aqui, até faz bastante coisa por aí. Acho que esse é Kunta Kinte, que está trabalhando bastante na área de música, das cenas, toca com a banda. Fez shows, fez muitas coisas, é.
Isso mesmo. E eu tive a oportunidade de, nessa trajetória, cruzar contigo e acompanhar um pouco do seu trabalho, que é inspirador para muitos dos migrantes que chegam a São Paulo e que querem se firmar como artistas, como não só na sua poesia, na sua música, nas artes cênicas, mas também como produtor. E eu sei que recentemente você produziu um CD, não é isso? Você poderia falar um pouco para nós?
Sim, esse CD é meu CD que se chama Repère, e Repère é francês, se chama Referência. E esse CD foi um grande processo para chegar, porque como imigrante, quando você chega também, né, você tá um pouco, as culturas estão um pouco diferentes, a gente, você acostumou até chegar, até ficar, assim, entendeu? E de lá começar a fazer minhas músicas, começar a ir em algumas cenas aqui em São Paulo, bate algumas palco com a gente, até começar a ter amizade com a gente. para aquele negócio de integração. Você sabe, quando você música, qualquer lugar do mundo você vai, você entra. E de lá foi esse processo que faz que encontrou muitos amigos aqui, muito bacana. E de lá eu formo uma banda, 2016, 2017, por aí. A gente ficou começar a ensaiar, a tocar as músicas que eu produzo para ao vivo. Até a gente ensaiou tipo 2 anos sossegado, só o estúdio, ensaio, e de lá estava com o projeto de fazer as minhas coisas, porque sou produtor independente. Eu investi tudo que tinha para fazer o CD. E de lá tem a banda, tem a sopro, tem a bateria, tem tudo que é legal, porque a gente ouvia as coisas de Kunta Kinte e falei: ah, putz, ah, que bom, que legal. Ah, vamos fazer isso encruzilhado, tipo Brasil, África. E de lá eu fui com essa equipe. Tinha também, até agora, uma assistente também para tipo coisas de produção, de editais. Eu escrevi muitos projetos e comecei a fazer a produção. E foi isso que começou todo esse processo, até eu produzir uma CD bem legalzinho, e tem muitas participações de muita gente bem legal.
Exatamente. Algumas dessas faixas, inclusive, foram gravadas em videoclipe que nós podemos acompanhar pelo YouTube. E tem uma canção que é Egoíste. Eu não sei se está na faixa desse CD, está?
Tá no número 11, Egoísta. Eu fiz essa música
Isso.
quando Indy Naiz, ela tá subindo agora demais, muito da hora essa moça. E eu fiz também aquele clipe com a produção com o Volcano Filme. Eu sou diretor também de filmes também. Eu fiz todo o roteiro, todas as coisas, tá no YouTube.
Exatamente, nós vamos veicular a canção e depois você conta para nós um pouco sobre o que quer dizer essa canção.
Muito mais que seu umbigo. Só que haja minha pele, é vitamina que eu preciso. É a gente mesmo se pondo em perigo. Olha bem onde pisa, cuidado com teu egoísmo. Água contaminada de barro e sangue silenciam nossas vozes. Sobra apenas o choro contido. E ainda amaldiçoa o trovão pela enchente. Aqui o dinheiro vale mais que a vida de muita gente.
Egoísta. Comme nous sommes tous égoïstes plutôt qu'humanistes, nous les hommes. Certains monocentriques, d'autres égocentriques. En somme, nous sommes tous hypocrites. Nous pensons que le malheur n'arrive qu'aux autres. Cœur de pierre taillé d'une âme de béton, esprit de fer. Nous vivons déjà l'enfer sur terre. L'indifférence que nous montrons face à notre vis-à-vis la terre. Dans ce monde en pleine ébullition, en parfaite mutation. On se donne des coups bas et des pics pour l'évolution. Pour l'évolution. Égoïste.
Infelizmente, todos eles mentem. Infelizmente, todos eles mentem. Todos eles mentem. E a Baja me dizia: minha filha, seja sempre altruísta. Nos caminhos ouça seus orixás. O chão que pisa é ancestral e vem pra curar. Onilé, proteja essa terra. Quero que a vida seja bem maior que a dor. Meu povo respirando aliviado, abençoado, sem muros erguidos.
Combien de forêts, combien de plaines ont été dévastées. Combien de peuples indigènes autochtones ont été déplacés. Certains tués, détruits pour la révolution. Une pensée pieuse dédiée aux Indiens d'Amazonie. La terre en pleine combustion. Combien de gaz à effet de serre polluent notre air et s'échappent de notre atmosphère au quotidien. Détruisant notre couche d'ozone. Nous sommes tous exposés comme des bêtes de somme dans cette zone de turbulence. Face aux influences des rayons solaires et des ultraviolets, qu'on a unilatéralement violés au profit des produits manufacturés et des firmes. Aux grottes, aux glaciers qui font inondent le monde. Tsunamis, ouragans sont devenus de véritables brigands naturels, comme c'est immonde, c'est ça notre.
notre nouveau monde. C'est ça notre nouveau monde. Égoïste.
Onilé, proteja essa terra. Quero que a vida seja bem maior que a dor. Meu povo respirando aliviado, abençoado, protegido do egoísmo.
De la nouvelle Orléans à la nouvelle Ceylone, en passant par la Thaïlande, explosion d'usine nucléaire au Japon. Voilà le cocktail molotov explosif de nos actes nocifs agressifs face à la mère nature. Spécimen rare, perle rare. D'animaux sauvages dans les forêts, mais des bêtes en cage. On vient déguiser et décorer comme des clowns. Que nous retrouvons dans des cirques et des parcs d'attractions comme Disneyland. Destiné aux touristes et aux flashs des photographes. Vaches folles, grippe aviaire, peste bovine ou équine. Voilà le triste résultat de nos chercheurs biologistes diaboliques. Terre ou terra, de quoi demain sera. Nous avons forêt déflorée, perforée de forages, de pipelines et de gazoducs. Nous avons épuisé toutes vos ressources, uranium, aluminium, pétrole, diamant, phosphate, phosphore, tout pour notre confort et notre réconfort. Que sera le devenir, l'avenir de ce monde face à ce millénium? C'est ça notre nouveau monde, égoïste. Comme nous sommes tous égoïstes, tout est humaniste, égoïste.
Essa música se chama Egoísta, está falando de egoísmo de humano, humano com grande H, e humano que está destruindo a natureza, a floresta, que agora tem uma perturbação climática, que o mundo está muito perturbado. Eu estou lutando sobre isso. Até eu fiz um documentário em 2012, que foi em muitos festivais, que se chama Baobá. Força da baobá, porque tinha muitas baobás na minha cidade, Dakar, e a gente estava cortando para construir. Isso me revoltou, até que eu fiz esse filme que se chama Baobab e Importância de Baobab. E esse também me inspirou para fazer essa música que se chama Egoísta, porque o mundo está acabando, tem muita gás e muita coisa de atmosfera que o mundo está acabando mesmo. E a terra está chorando, está sufocando. Essa é uma luta que estou falando para que a gente se proteja mais da nossa natureza. Isso se chama egoísmo de nós.
Perfeito, Kunta. E aqui a gente está com a Kimani, que é uma poeta do Islã e que tem feito um trabalho muito importante a respeito dessa poesia que nasce na periferia, né, que a gente chama de poesia marginal, poesia protesto. E tem um trabalho poético dela que eu gostaria de vê-los em conjunto, você e ela, trabalhando com essa poesia. Nós podemos fazê-lo agora?
Podemos. Você é meu maior bem. Eu sei que você não é mais pequeno, o mundo te vê grande, dono de si, você foi crescendo, eu ainda me lembro. Os seus pés cabiam na palma da minha mão, a fralda no chão, e meu peito rente ao seu peito. Eu senti o teu coração, tum, tum, tum. Filho, quando foi que você cresceu? Onde foi que perdeu o medo de altura? E na escola haja morfina para tanta ritalina injetada em criança que governo não atura. Você não é meu filho. Você é filho da rua. Filho é pro mundo, não. O meu é meu. Menos um bandido no mundo, a sociedade ganha. Mas coitada da mãe que perdeu. Só eu sei a dor de levantar a mão para bater no filho. Mão que te ofereceu ao mundo, mas você foi pras drogas encontrar a briga. Eu devia ter te amado mais. Mama, ama, mama, ama, eu dando teta pra cria que não era minha, e peito chega, racha, e a minha cria passando fome, sentindo minha falta dentro da minha própria casa. Já o menino da dona Helena cresceu moço de bem, com futuro estudado, e eu só rezando pro meu menino não virar bandido ou nascer viado. Eu não suportaria o medo, Eu não suportaria o medo batendo na porta da minha casa todo dia, e nem se ungisse a minha casa com sangue de cordeiro, tal mito, perseguiria outra família. E a professora já dizia: o teu filho, Dona Maria, vai dar para ser bandido. Eu nem deixava ela terminar, já estava dando pulo aos gritos. O meu filho vai dar para ser o que quiser. Por você eu viro o leão, eu como a caça, venha quem vier, eu viro a cidade atrás de você. Eu esqueço que eu tenho medo da farda, eu olho no olho do Estado e pergunto: e meu filho, seu polícia? Cadê? Cadê?
Rupert, c'est avec ta amertume que je remémore comme mort. Tribord, babord, c'est triste, c'est infâme événement qui se sont déroulés dans l'histoire vainement. Vilainement, ils ont violé enfants et dames sans état d'âme dans leur monde négrier, contenant tous ces guerriers par milliers, dont leurs fils, petits-fils furent éparpillés dans le monde entier. À y penser de plus clair, mon cœur ne cesse de fondre en larmes, je m'alarme sur cette honte, sur cette tragédie, car c'est le fait d'enchaîner, d'acquérir de malheureux innocents, victimes de la nature humaine négro-bougnoule. Allez les vendre dans nos putains de plantages de canne. J'entends sous le bruit des vagues de gorée le cri qui se perd de cette halle sous les échos obscurs de la porte du voie sans retour. Liberté, liberté, ils ont crié. Horreur, déshonneur, je ne peux m'empêcher de me rappeler de mes frères négros avec leur nez aussi gros, pas si beau, de ce sac qui on a ôté la vie, privé de leurs droits naturels, matériels, légitimes, intimes par ces visages pâles que dalle. Crime contre l'humanité. Repère, repère. Te rappelles-tu de tes grands-pères, mieux de tes pères qui sont partis aux cieux, jusqu'à combattu la Normandie à l'Algérie, jusqu'à été persécuté, exécuté, sachet pour sachet, faute de moitié, faute de l'école, Rupert.
Rupert, explica mais um pouquinho, conta, como foi que nasceu esse poema?
Esse poema é muito forte também, né? Falando de nosso grande avô, quando a escravidão chegou, a gente estava livre. E de lá, a gente tirou filhos de África, de mamãe, da terra. E de lá, ele saiu pelo barco, pelos navios, para outra cidade que não conhece. E foi forçado para trabalhar. Estou falando também, né, desse governo, desse político, para se lembrar de tudo, para não ter essa vergonha, para não defender a África, para lutar para que filhos de África se levantem e em qualquer lugar do mundo para ser homem, para ser forte e para ter essa fraternidade. África é amor, imigrante é amor, refugiado é amor e paz. E isso é o que eu queria falar com você. Esse é o título mesmo do meu CD, que se chama Referência. Tem que ter uma história antes para saber onde você está, para saber onde vai.
Isso mesmo. Que maravilha, é isso mesmo, que mensagem mais bonita, conta Kimani. É um recado e tanto para uma sociedade que ainda violenta muito, e especialmente os jovens e as crianças, né? A quantidade de violência que tem sido praticada contra as crianças e contra os jovens, é preciso que a gente diga. E eu entendo como você que a poesia é também um canal de comunicação e talvez um canal mais assertivo, porque não é uma pauta jornalística. São através de versos que vão se ondulando e revelando essa realidade. Ou, pelo menos, a poética Islã faz isso. Queria que você comentasse um pouco mais para mim se essa escolha que você fez na vida também tem a ver com isso, né? Uma forma de você dizer para o mundo essas coisas que, talvez, de uma outra forma, você não poderia dizer da mesma maneira.
É, eu entendi que o Islã me dava palco para eu ser vista, porque eu realmente era aquela menina de fundo de classe pública que os professores falavam que eu podia dar para ser alguma coisa, mas que talvez eu ia acabar engravidando, ter uma gravidez precoce, sei lá, trabalhando no bairro e só isso. É, não é nenhuma recriminação a quem faz isso, mas é uma recriminação aos mais velhos, né? Não vou nem falar os professores, mas os mais velhos que não veem essa possibilidade de futuro em uma juventude preta. E realmente o que nos contam nas notícias, o que a gente vê, é que não há. Ainda que você fique dentro do seu bairro, ainda que você more no Rio de Janeiro, numa periferia, e você esteja dentro da sua casa, ainda assim o Estado pode tirar a sua vida. Ainda que você não esteja fazendo nada que seja considerado contra a sociedade, ainda assim você corre esse risco. Então, eu realmente sempre fiquei muito sentida com os jovens que foram me passando. Eu fui, durante 3, 4 anos, educadora no extremo sul, em Parelheiros. Eu fazia um trabalho com as crianças em vulnerabilidade. Faço trabalhos até hoje com a Fundação Casa, com as meninas da Fundação. E tudo que eu vejo nelas e neles é em comum comigo. Poderia ser eu. E é esse entendimento que faz eu não ter distanciamento. Porque foi uma oportunidade que me fez ir por um caminho de poesia. Mas foram vários que me foram apresentados que me empurravam para um caminho de desesperança. Ainda que eu não tivesse escolhido o crime, né? Um lugar de violência e que eu possa violentar o outro. Mas era isso que estava me sendo muito ofertado. Então, o quão subversivo é isso, sabe? Eu realmente faço poesia e luto, e é o que eu tanto gritava para os meninos lá do Vargem Grande, é da outra possibilidade que não seja a biqueira, porque a biqueira é a coisa mais próxima que eles têm. Então, que governo é esse que a gente vive? Que país é esse que a gente vive? Que essas são as maiores possibilidades que um jovem de 15 anos vê. Que uma menina entende que o afeto que ela não tem em casa, nem na escola e nem da sociedade, ela vai conseguir ter engravidando e gerando uma criança, ainda que ela ainda seja uma criança. Que país é esse? Como que se vê futuro nisso? Então, é só a escrita que eu consegui esse lugar de fala.
Exatamente, de romper esse ciclo de violência, né? Porque a violência, uhum, ela é explícita, mas ela também é simbólica, né? Ela, uhum, é simbólica exatamente nesses desafetos, né? Nessa falta de afetividade. Então, agora, Kunta, nós podemos tocar mais uma faixa das suas canções, do seu CD, e eu queria que você escolhesse, então, qual seria e comentar um pouquinho para nós sobre ela.
Ok, tem uma música que a gente fez com a Lua de Luna, está falando old skills, está falando da trajetória de caminho como artista também, não é muito fácil. Artista, para chegar nesse lugar, tem que caminhar até chegar. Isso mesmo, eu fiz esse trecho, é acústico também, muito legal, está no meu CD, com essa moça maravilhosa que se chama Lua de Luna.
Lua de Luna, que é baiana, né? É baiana, isso, de Salvador.
Check it, check it, functionate hip, salary hop, hip hop in the yak, work a fire cook, bulb lacuna, bulb lacuna.
Yeah. Chagane Kote, we find Jusilani, Dorwa Jamba, Kuta Kinte, Yagane Korat Lion, Nakuta K. Brattening, bracketing, words in your life. Hip hop, billing your jocks on your hearts on your room. See, mom, the lady, the sukuram, suku, jebulu. Jebulu, you forgot to come and go, Asaman. Mom the lady the dad you, she mom the lady the guy you, what we down you lad, say we down you please, new noise of my life, you fool, the way they go you, Mr. Rock, Dr. Fight, New York, New Garabi, you man, she my money, your body, says he was here, yeah, he says she pissy, my fucking bumble clock, master ring mixy, Alibaba, Kumbana, all this you do, me, skips in my dream, yeah, gonna go get, we find, skips in my dream, don't worry, jump.
Aquela música que a gente está ouvindo de trajetória, para falar também na vida, nunca desiste das coisas que você gosta. Sempre faz coisas com coração. E com coração que você vai chegar no lugar que você quer estar. E para a juventude, para a gente que está por aí, conhecimento é tudo. Educação é tudo. E se te mostrar o caminho para chegar. Você gosta para se entregar, vai chegar. É isso mesmo. Salam aleikum.
É, Malenko Salam, não é isso? A resposta?
Isso mesmo.
Malenko Salam.
Tudo de amor para você.
Agora é que, Mani, uma outra coisa bonita é que não tem o espaço físico. A roda de poesia, ela pode acontecer numa praça, ela pode acontecer num espaço em que as pessoas estejam abertas para ouvir poesia. Então, ela sai desse campo do elitismo para o campo da arte de rua. Queria que você falasse um pouco mais como é essa delícia que é estar em contato direto, assim, você, a poeta e o espectador, né?
É muito louco, assim, o quanto a gente vai ver na reação das pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas mais loucas, assim. E eu, particularmente, prefiro estar num espaço com 1.000 pessoas, 1.000 olhinhos, não, mais de 1.000, né? Porque 1.000 pessoas e vários olhinhos me olhando, do que só ser eu e na frente de uma pessoa e só uma pessoa. Porque, realmente, eu tenho esse entendimento que a massa mobiliza muita coisa, assim. Você tá declamando uma poesia e vê uma pessoa chorando com aquilo que você escreveu. Você tá declamando uma poesia e uma pessoa que não te conhece dispara e te dá um abraço absurdamente afetivo. Então, eu percebo o quanto é uma possibilidade de encontro. A gente tem sentido muita falta dos slams, porque no final o slam é isso. A gente não ia só para ser visto, para ficar fazendo poesia. A gente se via para se encontrar e a gente se encontrava por meio da poética, né? Então, a nossa loucura é próxima do outro. O nosso medo também é o medo do outro. A nossa insegurança no fundinho, sabe? E eu tenho uma sensação que as pessoas às vezes nos olham com esse olhar de heroína, esse olhar daquela pessoa, sabe? Assim, que tá num patamar acima. Mas eu acho que a única coisa que nos distancia mesmo é a coragem de romper mesmo com esse silêncio, que nem você falou, e de dizer, precisa estar posto, né? Precisa ser dito. Por isso que a gente fala da importância dos slams, mas a importância também da terapia, de fazer uma análise, é você dizer, dar nome para os seus monstros. A gente precisa construir.
Perfeito. E você falou de uma palavra aí que é muito importante, muito cara para nós, que é a cultura do encontro. E isso é uma coisa que nós temos reforçado no nosso trabalho aqui e nos episódios do podcast. Essa cultura do encontro, como ela é fundamental exatamente para romper esses ciclos, né? E para dar nome às coisas. O óbvio precisa ser dito, né? Às vezes a gente acha que as coisas estão tão óbvias que nós não precisamos mais falar, mas não é verdade. Elas precisam ser ditas. E aí eu já estou pensando na próxima poesia que você pode apresentar para nós, que eu acho que casa com esse momento, não é?
Acho que eu vou fazer um trechinho de uma música.
Opa!
Que ainda não tá lançada e é inédito aqui para vocês, olha só.
Nossa, um presente para nós.
E que tem muito a ver com tudo isso que tenho dito, né? Quando o velho falar, che escutar, Dona Maria reza intercessão, não há mal que fique de pé, sob mandinga forte de quem resistiu à escravidão. Meus joelhos estão calejados, os seus grilhões não me prendem mais. Eu não morro, mas mato o capitão. Escute a boa nova, eu vim trazer a libertação. E cada gota de pranto que eu vi cair é preto, devolve a vida do filho pra mãe sorrir desse jeito. Em cada gota de sangue que eu vi cair é preto, devolve a vida do filho pra mãe sorrir desse jeito. E pra quê? E por quê? E pra quê? E por quê? E pra quê? E por quê? E pra quê? E por quê?
Que coisa mais linda, Kimani! E eu ia exatamente falar sobre o teu lançamento. Kimani, poeta, cantora e compositora, que lançou recentemente um clipe, inclusive, muito lindo, que está no YouTube. Comenta para nós.
Muito, muita expectativa, assim, porque dá um medinho, né? O fazer poesia já é um ambiente confortável, mas mostrar, assim, a minha voz, né? Realmente colocar ela numa música, num arranjo, tudo é muito mais... É um outro desafio também. Então, eu estou muito nessa fase de experimentar coisas novas. O EP vai vir em agosto, se chama Fé Refeita. Então, eu tô falando muito daquilo que eu acredito, das minhas crenças, daquilo que eu também tô emanando para esse mundo, para esse universo, né? Acredito muito que somos seres espirituais tendo uma jornada terrena. Então, o que eu tô devolvendo pro mundo agora, que eu consigo fazer nessa vida, nessa encarnação, é o que eu tenho trago com as minhas músicas. Tudo isso me lembra muito dessa voz que era a voz da igreja, porque foi lá que eu comecei a cantar, quando eu tinha 14, 15 anos, e é uma voz que transmuta, e é uma voz que hoje, para além de cantar algo que seja melódico aos ouvidos, é algo que fere enquanto letra, enquanto mensagem.
Perfeito. E uma das faixas do EP é exatamente uma canção que conecta a gente com a natureza, não é? Queria que você encerrasse essa nossa conversa acrescentando isso, né? O que te inspirou para você trazer essa relação da gente, né, com a nossa ancestralidade, mas também com a nossa casa comum?
Eu sinto que a gente... Talvez a gente que é criada aqui na cidade de pedras, né, na selva, a gente perdeu esse contato com a natureza. E aí, quando a gente é muito louco, vai ficando mais velha e vai fazendo um processo... Ao contrário, né? Então a gente vai procurando estar conectado com uma meditação, com algum mantra, com algum som de natureza que deixa a gente um pouco mais calmo, se ouvir, fazer silêncio. Então eu sinto que eu tô indo nessa contramão. E o ambiente que é esse espaço físico para mim, que eu consigo ter essa conexão, é com a natureza. Ainda que eu não tenha sido criada nela. Sinto saudade até mesmo das coisas que eu não vivi. Quem dera se a gente pudesse ter uma juventude, uma criançada que crescesse no pé de manga, sabe? Com o pé no chão. Talvez a gente seria muito mais ligado à nossa ancestralidade. Então, Oraiê é esse resgate, esse canto para essa mãe, Oxum, que nos guarda, que fala de águas doces, que traz aquilo que é fluido para a nossa vida. Quando eu canto Oraiê, eu estou fazendo um mantra e a minha proposta realmente é essa, Oraiê. Oraiê, Oraiê, e o que vai sendo trabalhado enquanto esse mantra vai sendo emanado? Que águas estão rolando que precisam ser roladas? E o que a gente está represando que precisa estar represado, né? O que a gente deixa, o que a gente traz? É esse movimento de Oxum, esse movimento que eu quis trazer, principalmente trazer água e fartura em tempos tão secos como estamos vivendo agora.
Que maravilha! A gente te agradece imensamente por você ter trago a sua arte para esses poéticos encontros e esperamos que esse seja o primeiro de muitos. Gratidão
Epa!
imensa, Kimani, e todo sucesso para você.
Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que escuta. Me siga nas redes sociais, Kimani, Kimani Poeta. Tá lá disponível em todas as plataformas, Oraiê. Logo menos tem EP. E é isso. Fiquem bem, fiquemos vivos.
Foi um prazer muito grande conversar também com Kunta Kinte nesse episódio. E certamente nós teremos outras oportunidades de conversar muito mais em outros programas. Um abraço, meu querido. Tudo de bom para você.
Abraço a todo mundo. Obrigado. Tchau.
Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, conversamos com Kimani, poeta, slammer, cantora e compositora, e com Kunta Kinte, rapper senegalês, produtor audiovisual e videomaker. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, étnico-educa e consultoria educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.